7h33, estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidades. Às quartas-feiras é o nosso quadro, nosso momento do Política em Pauta aqui, onde a gente escancara os bastidores políticos da cidade e da nossa região de uma forma clara, transparente, papo reto para você que acompanha a política americanense e também regional. Eu recebo aqui às quartas-feiras a presença de Marcos Signin Martim. Bom dia, Marcos, tudo bem contigo?
Bom dia, Marcelo, bom dia, Patrícia, aos ouvintes da FM 82.5.
Muito bem, a política americanense segue agitada nos bastidores políticos e também referente aí a algumas informações que acabaram, de uma certa forma, trazendo aí surpresa para algumas pessoas, como, por exemplo, o Marcos, citaria aqui o anúncio que a Maria Giovanna, ex-vereadora da cidade, que passa a ser e configurar também na questão política como uma pré-candidata a prefeita nas próximas eleições, ela declarou numa live publicamente que está aí passando por um momento de uma doença, um anúncio que ela mesma acabou fazendo, a qual a gente aproveita, inclusive, né, Marcos, para estender aí o nosso abraço à Maria Giovanna, em nome de toda a nossa equipe aqui da Rádio Azul, desejando a ela melhoras e uma luta aí que a gente sabe que não é fácil, inclusive pela doença que ela destaca, não é isso?
É exatamente isso, Marcelo. Giovanna, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela 2 anos, na última campanha para deputado federal, e externar ela aos familiares uma pronta recuperação. A gente sabe da gravidade da doença, mas sabe também que ela tem os melhores médicos, os melhores, vamos dizer assim, remédios, né, para atuar nessa doença autoimune que ela tem. E desejar a Giovanna muito sucesso e uma breve e boa recuperação e controle dessa doença que ela está passando aí.
Nós estaremos tentando agendar para os próximos dias um bate-papo com a Maria Giovanna aqui dentro das Azul Cidades para a gente abordar melhor essa questão, mas fica aí também o nosso abraço à Maria Giovanna e desejando aí a sua luta, né, diária que ela vai travar, ela mesmo disse isso, com essa doença, mas vai dar tudo certo. Hoje a medicina está bem avançada também nessas questões e a Maria Giovanna é uma pessoa muito guerreira, vai tirar de letra isso. 7h37. Bom, hoje eu queria que você falasse de uma forma mais abrangente para explicar para o cidadão americanense, quando a gente critica aqui as questões relacionadas às chamadas terceirizações, que essa prefeitura de Americana tem uma tara por terceirização na cidade americana, mas hoje eu queria falar e entender um pouquinho sobre a respeito da terceirização da merenda, Marcos. O que implica essa chamada terceirização, esse projeto da administração num setor que, pelo que a gente sabe, sempre deu certo, nunca apresentou grandes problemas, Marcos.
É. Marcelo, você começou bem. Você disse a prefeitura de Americana tem uma tara por terceirizar, por conceder, por dar à iniciativa privada coisas que deveriam ser especificamente da iniciativa pública. Vamos falar um pouquinho da merenda e rapidamente tentar explicar o que está acontecendo. No agosto, por aí, saiu um edital referente à merenda de Americana, contratando ou pedindo propostas para empresas que viessem e quisessem terceirizar o serviço, fazer a merenda nas escolas e servir aos alunos. Então, a Americana e a desculpa que era dada, a Americana sai, não vai administrar 28 contratos, 29, e passa a administrar um só que faz tudo. Ótimo. Fizeram isso, só que quando eles fizeram essa concessão, esse edital, eles erraram. A fonte de financiamento não poderia ter FNDE no meio, e teve. E isso foi motivo de uma ação, de uma liminar, nesta licitação feita pelo advogado o Wilson Gomes, e ele ganhou a liminar. O juiz de Americana entendeu que realmente não poderia usar aquele dinheiro para fazer aquele processo de licitação. E as desculpas não cabiam. Quer dizer, uma entidade, uma prefeitura que tem 4.700 funcionários não consegue administrar 29 contratos? Cara, tem alguma coisa errada nisso, o juiz deu a liminar. Ela caiu em São Paulo, no desembargador. Um desembargador cassou essa liminar e o processo voltou a ser aberto e foi aberto agora no dia 11 de novembro. Foi aberto, haviam três empresas participando.
Três empresas?
Exatamente, três empresas participaram aqui do processo. E aí, o que aconteceu, Marcelo? Após uma série de questionamentos dessas empresas entre si, foram desclassificadas duas e ganhando a empresa Ômega Alimentação e Serviços Especializados. Ótimo. Essa empresa ganhou ao preço de 23 milhões, 390 e pouquinho mil, quase, vamos falar em 24 milhões para deixar um número redondo. Essa empresa Ômega ganhou isso e vai começar a operacionalizar a partir de janeiro. Bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho quem é essa empresa Ômega, porque isso é o que eu questiono, isso é o que eu discuto. Exatamente o que a prefeitura tem feito. Caramba, essa Ômega, se você for olhar quem são os sócios proprietários da Ômega, o nome dessas duas pessoas é Oscar Pitorri, Gerson Pitorri e Inácio Moraes Júnior. Rapaz, Inácio Moraes Júnior e Gerson Pitorri pertencem e são donos da empresa NutriPlus. A empresa NutriPlus, se você der um Google, escreve NutriPlus merenda no Google, você vai ver que elas são as protagonistas, a NutriPlus é a protagonista do maior escândalo de corrupção dentro da merenda no estado de São Paulo. Tanto é que a empresa NutriPlus, ela teve uma multa de 70 milhões de reais pelo CAD, mais 70 milhões de reais pelo fisco. Ela tem um passivo operacional de pagamento de multa de mais de 140 milhões de reais. Sabe o que eles faziam, Marcelo? Superfaturavam preço, davam propina para prefeitos, propina para secretários. Isso tudo foi pego e descoberto num processo absurdamente grande no estado de São Paulo. Então você que está em casa, quer saber qual é a empresa que vai tocar a nossa merenda aqui em Americana? Escreve NutriPlus Alimentação Merenda Escândalo no seu Google. Você vai ver o que vem. Ah, mas o nome da empresa é diferente. É, eles não poderiam mais concorrer com a empresa NutriPlus. E aí eles criaram essa Ômega. Essa Ômega veio para a Americana e ela está, a partir de agora, oficialmente sendo responsável para fornecer merenda em que a prefeitura de Americana gastava 34 por um valor de 24 para as nossas crianças, para a nossa Secretaria de Educação. Então, Marcelo, quando a gente viu isso, imediatamente a gente entrou na justiça novamente, na justiça comum, pedindo novamente uma liminar. Porque isso é existência de grupo econômico. Quando você tem duas empresas, três empresas, quatro empresas com os mesmos sócios, isso se caracteriza grupo econômico. E não é, e as responsabilidades de uma das empresas recaem sobre todo o grupo. Então, a NutriPlus, como ela não pode mais licitar com o governo, a Ômega também não poderia. Como a NutriPlus tem um débito, os sócios da Ômega carregam esse débito para essa nova empresa. Então nós entramos no Ministério Público e na Justiça Comum. O Ministério Público já se pronunciou dizendo que, olha, faz sentido o que está sendo falado, pediu um pouco mais de informação e essa informação foi repassada agora, essa semana, para a Justiça Comum. O que, que a gente está tentando, Marcelo? A gente está tentando barrar uma empresa que não é idônea de participar de um processo de licitação de merenda dentro da nossa Secretaria de Educação.
Quando a gente fala que a política de quarta-feira é tratada de uma forma escancarada e transparente aqui no Azul Cidades, é isso. A gente revela aqui o que você não vai ficar sabendo em lugar nenhum, em nenhuma outra mídia. Ah, é porque nós somos melhores? Não. É porque aqui a gente trata com papo reto, sem blá blá blá. E deixa eu falar uma coisa ao nosso querido prefeito Chico Sardelli. O senhor tem um espaço aberto aqui, prefeito, a hora que o senhor quiser, quando o senhor quiser, o momento que o senhor quiser. Não precisa ligar pro presidente da emissora, não precisa rodopiar a baiana, tentar falar com um, falar com outro. O senhor tem um espaço aqui a hora que o senhor quiser. O senhor tem meu contato, o senhor tem meu WhatsApp, o senhor liga para mim para desejar feliz aniversário. Então o senhor pode ligar, que eu faço questão de trazer o senhor aqui. Ah, o senhor não quer falar? Pede pro secretário de governo aí tirar a bunda da cadeira, o seu Jesuel, que aliás, pessoal, ó, diz que ele manda muito mais que o senhor aí na prefeitura. Manda ele aqui falar comigo. A gente quer discutir esses contratos. Pede pro seu Franco vir aqui. Nós estamos abertos à prefeitura da Americana. Eu não faço aqui casca de banana, amigo. O que a gente discute aqui é com coerência, com dados, informação, é com coisa concreta. Então, se o senhor quiser vir aqui, prefeito, o senhor, se o Marcos falou em 5 minutos, eu te dou 50 para o senhor falar sobre isso. Quem é a empresa que o senhor está trazendo aqui à Americana? Qual é o mel que corre por detrás dessa empresa, de diante de tudo isso que foi falado? Pois não, Marcos.
Fica uma dúvida quando você terceiriza uma função dentro da prefeitura de Americana. O que você vai fazer com esses funcionários que executam essa função? Porque pela legislação trabalhista eles não podem fazer outra coisa. Motorista de caminhão é motorista de caminhão, ele não pode operar guindaste. Cortador de árvore é cortador de árvore, ele não pode dirigir caminhão. Merendeira, que são 246, são merendeiras. O que elas vão fazer? O que está sendo dito dentro da prefeitura é que elas vão ajudar o pessoal da Ômega. Bom, aí nós estamos ficando, desculpa o termo, nós estamos ficando maluco. Por que eu estou contratando uma empresa que vai vir para a Americana para fazer tudo e a minha merendeira ainda vai trabalhar para ela? Aí fica uma coisa tranquila de se operar, Marcelo. A gente quer entender um pouco melhor isso aí e a gente entrou na justiça contra isso. Então nós estamos esperando para essa semana ainda uma definição da justiça quanto a isso.
Muito bem. Marcos, eu estava acompanhando ontem a sessão da Câmara da Americana. Era 4 e pouco, já tinha encerrado a sessão. Aí, na minha casa, eu fiquei acompanhando uma boa parte, inclusive, a sessão da Câmara de Santa Bárbara. Era 10 horas da noite, estava tendo sessão da Câmara de Santa Bárbara. O que acontece? Será que lá em Santa Bárbara eles têm mais coisas e temas para discutir? A sessão lá começa 2 horas da tarde, não tem hora para acabar. Aqui é tudo às pressas, vereador, que parece acabar cedo a sessão. O que acontece aqui na Americana, seu Marcos?
Nós já, acho que já levamos esse assunto à exaustão, né, Marcelo? A Americana não tem Câmara de Vereadores, não fiscaliza, não realiza nenhum trabalho que seja voltado à população da cidade. O que ela faz é ela aprova aquilo que a prefeitura manda. Aprova, e tem mais uma coisa que ela faz muito bem, dá honraria, Marcelo, é fantástico. Ontem nós já tivemos um monte de projeto que também fica dando honraria. Então, não existe oposição. Quando eu digo oposição, não é aquele cara que vota tudo contra o que o prefeito determinar, mas que fiscaliza, que discute, que dá tempo para a coisa acontecer. Nós chegamos ao absurdo, Marcelo, de passar um empréstimo aqui na cidade, ano passado, com urgência especial. Ele entrou às 10 para as 2 o pedido de empréstimo para a Câmara oficializar e 2h45 o processo já estava ok, aprovado pela Câmara, sem discussão de nada, ninguém sabia informação nenhuma. Então, quer dizer, a Câmara de Americana, eu volto a dizer, e não vou me cansar de falar isso, ela é omissa, ela é uma Câmara de amém, aquilo que vem é aprovado, o que não vem, eles fazem o jeito de aprovar, que foi o que aconteceu ontem com o projeto do Thiago Brock referente às guardas. Caramba, ele fez o projeto, aí foi para a Câmara, para a Prefeitura. Aí a prefeitura falou, não, esse projeto aqui não pode passar. Tá bom. Aí no dia seguinte eu mando um projeto igualzinho que você fez, porque esse pode, porque sou eu que estou fazendo. Caramba, se isso não é o benefício da lei aos amigos e o rigor da lei aos inimigos, nós estamos mortos. A Juliana, a vereadora Juliana, tentou passar projeto autorizativo que foi vetado. Walter tentou passar projeto autorizativo que foi vetado. Quer dizer, então, não há uma seriedade da Câmara em analisar em questionar, em discutir projetos do executivo. Quando vê que a coisa vai tomar uma proporção maior, sempre tem um que pede vista. E em Santa Bárbara, só completando a sua pergunta, lá nós temos uma Câmara um pouco mais dividida. Monaro e o grupo dele trabalhando efetivamente numa fiscalização da cidade, e o grupo do Rafael fazendo o jogo político que tem que ser feito, que é tentando passar as coisas da cidade. E por falar em Santa Bárbara, por falar em Rafael, vamos lembrar só do ex-prefeito Denis Andia, Marcelo, que esteve aqui com a gente, conversou com a gente, e não dá pra pôr mais Rafael e Denis Andia no mesmo churrasco, não.
Chegou, hein? Nessa situação?
Chegou nessa situação. Semana passada tiveram uma reunião muito pesada na prefeitura, numa noite. Alguns vereadores, ou dois vereadores, estavam juntos e precisou de intervenção externa para poder acabar a conversa num nível ainda só de verbalização.
E nós falávamos aqui que a conduta do Denis aqui com a gente foi um pouco diferente.
Foi.
De quando, aliás, bem diferente de quando ele falava do atual prefeito, né? Diferente de outras vezes, somos amigos, Rafael está fazendo um grande trabalho, o projeto é esse mesmo, Rafael 8 anos, ele foi para um outro caminho totalmente diferente. E há quem diga também que lá na rádio oficial, o prefeito Rafael Piovesan, que participa inclusive lá de um programa oficial da rádio municipal, ele foi na mesma linha, não puxou muita corda pro Denis, não. Me parece que a situação realmente está complicada politicamente, caldeirão fervendo nesse racha entre Denis Andi e Rafael Piovesan.
Viu, Marcelo, só para a gente terminar esse assunto de Denis Andi e Rafael, eu li o parecer, falei aqui no ar que eu li o parecer do Tribunal de Contas, só que existe dolo. Existe. Então, conversei com 2, 3 advogados, foram unânimes em dizer que ele vai ter problema quando ele tentar registrar a candidatura dele.
Ele tem todo o direito de se posicionar, mas eu discordo dele quando ele diz que não.
Não vai acontecer nada.
Não vai causar inelegibilidade, não dá nada. Não é bem assim, é complicado. Eu também tive alguns posicionamentos jurídicos. Bom, eu sei que tem muito guarda municipal que vai ficar emburrado comigo hoje, porque eu falei que eu sou contra a questão do projeto que foi votado ontem na Câmara da Americana. Como é que você entende a votação desse projeto, Marcos?
Eu discordo totalmente do projeto. Eu entendo assim.
Tem outros meios de valorizar o nosso guarda, não tem, não?
Marcelo, paga bem. Ninguém precisa ter dia de folga, paga melhor. Então faz um projeto, um plano de carreira mais atualizado, com valores mais atualizados, com algum tipo de gratificação dada e tal. Agora, você faz um projeto de lei em que um guarda municipal, e com todo respeito ao guarda municipal, porque é uma pessoa que vive em estresse, que deve ser muito valorizado pela Prefeitura de Americana, mais até do que está sendo, ele não dá para você pegar um cara que está fora do trabalho, atendeu uma ocorrência, o cara vai ter uma gratificação por isso. Aí eu fico perguntando um médico do hospital municipal.
Um enfermeiro.
Exatamente. Um dentista. É. Um mecânico que sai da atividade dele, que vai para a rua. Aí ele encontra um problema. Ele atende aquele problema. Ele vai ter um benefício da prefeitura municipal? Então é isso, seus médicos. O que nós vamos fazer com isso daqui para frente? Você vai ter um benefício? Você vai ter dia de folga? Você vai ter gratificação? Então eu entendo. E aí eu também entendo, e faz parte
não
da política.
Não é por aí, perde a essência da guarda.
É, né? Um projeto eleitoreiro do Thiago, com aval da prefeitura. Eu concordo que tem que ser valorizado, mas não dá para ser dessa forma. Nós estamos criando, Marcelo, eu estava conversando com um especialista em leis trabalhistas, nós estamos criando um precedente que pode se tornar uma bombinha ali na frente na questão trabalhista com esse projeto. Então, acho que a prefeitura fez para atender o presidente da Câmara, é legítimo, está dentro da política, mas acho um projeto totalmente eleitoreiro.
Questão de bom senso, o guarda merece folga, ok, vamos dar folga para o guarda.
O médico merece folga.
O radialista merece,
merece,
o jornalista
folga.
Merece, todo mundo merece.
Todo mundo merece.
Agora, quando há uma troca, sabe, quando há uma troca, perde-se a essência. A essência do servidor guarda municipal em servir, em prestar segurança, já está enraizado no seu DNA. Não, não pode existir uma troca. Ele salvou a senhorinha ontem, estava de folga no supermercado, de um assalto. Ele vai receber uma folga agora. Gente, não é por aí. Esse mundo já está tão egoísta, já está tudo à base de troca, o mundo consumista que nós vivemos, guarda não precisa ser valorizado desta forma. Câmara Municipal de Nova Odessa. A política Nova Odessa está pegando fogo também, viu, seu Marcos Segre Martim?
É, tenho recebido materiais aí das diversas frentes lá de Nova Odessa. E o pau está comendo. E eu gostaria, Marcelo, de chamar rapidamente a atenção para algumas coisas que a gente tem visto tanto na Câmara quanto fora dela, e principalmente fora dela. Aqui em Americana, quanta coisa está meio velada ainda na disputa a prefeitura aqui em 24, Chico dizendo, olha, tô vendo, tô avaliando, Giovana, olha, você pré-candidata, mas tudo bem, o Omar tá se convalescendo, então a coisa tá meio parada. Em Nova Odessa, meu amigo, o pau tá comendo de uma forma muito, muito intensa. Eu recebi essa semana aqui alguns vídeos lá de Nova Odessa. No primeiro deles, a gente viu o Bill apresentando um amigo aí chamado Jackson Vilar, esse amigo do Bill. Tomando um cafezinho, brindando, um vídeo de 30 segundos aproximadamente, mostrando um amigo dele. Olha, esse aqui é meu amigo, veio me visitar, olha que legal, que coisa boa. Ótimo. Esse vídeo passou despercebido. Mas no sábado, Marcelo, chegaram dois vídeos muito fortes feitos por esse Jackson Vilar. Estou repetindo o nome dele, porque depois eu vou dizer quem é esse Jackson Vilar. Num deles, ele vai lá na frente de um ginásio em que o Leitinho recebeu os ministros do próprio Bolsonaro, junto com o pastor presbiteriano Milton, que era ministro do MEC, e recebeu outros dois pastores que também trabalhavam dentro do MEC. Pois a região toda lá, Americana foi lá, Santa Bárbara foi lá, Sumaré foi, todo mundo foi lá, tinha muita gente. E esse Jackson aparece nesse vídeo dizendo o seguinte: caramba, aqui foi consumado um roubo da administração Leitinho de 2 milhões, porque trouxe caras que foram presos. E tá... Oh, não entendi nada. O Jackson, o Leitinho, estão no PL hoje. O que está acontecendo? Eles estão criticando o próprio presidente deles, os próprios ministros deles. Qual é essa intenção?
O Bill está no PL, se quiser dizer, né?
Exatamente, o Bill está no PL e o Jackson está no PL.
Você falou Leitinho, o Bill está no PL.
Não, desculpa.
Isso.
O Bill está no PL. Então, o próprio Jackson está fazendo o quê? Ele está atacando a ele mesmo, está atacando o amigo dele, o Bill. Está falando de um evento de custo de 2 milhões. Como é que se prova isso, Marcelo? Como é que os vídeos chegam dessa forma? Outro vídeo dizendo sobre a morte do Russo, fazendo insinuações gravíssimas sobre a morte do Russo, que faz 2 anos e que ele põe medo na prefeitura. Marcelo, eu acho que lá a coisa está extrapolando antes de começar. Eu não quero acreditar que seja o Bill, o ex-prefeito, que tenha mandado esse vídeo ser gravado dessa forma. Mas tá muito estranho isso, Marcelo. Começou muito cedo. A coisa lá, a gente, quando começa dessa forma...
Não tá cheirando bem a política de Nova Odessa.
Não, quando começa assim, Marcelo, a gente não sabe como termina. Esse é o grande problema. Nós estamos há um ano da eleição e o pessoal já está partindo para agressão muito forte. O que é essa prefeitura de Nova Odessa que está despertando tanto interesse em tanta gente e de uma forma tão dura como está sendo feito agora? Ataque político, falar que o contrato está errado, está tudo certo, está tudo bem. Quando parte pessoal para dizer que a coisa está errada pessoalmente, que o cara é ladrão, que o cara fez isso, pô, isso não dá para ser feito dessa forma e nesse momento. Nós estamos fora do time, nós estamos errados nesse momento e não quero acreditar que o ex-prefeito Bill, que a gente conhece e viu o trabalho dele em Nova Odessa, esteja patrocinando ou trabalhando com essas hipóteses de vídeo.
E essa onda de vídeos, videozinhos para lá, videozinhos para cá, vídeos de fiscalização, tem muita gente adotando em todos os setores, inclusive vereadores da Americana, né, Marcos Segni Martim?
A coisa, Marcelo, está tomando um rumo que a gente não tem mais controle. A internet, ela abriu um campo e você não consegue mais controlar. Então você vê o cara colocando cada barbaridade, você vê nego indo lá, apontando para uma árvore, olha, essa árvore está criando problema, dia seguinte a árvore está cortada, olha o que eu consegui da prefeitura, agradeço ao secretário. Marcelo, vou te falar rapidamente como é que funciona isso, porque isso eu vivi. dentro de prefeituras e vivia dentro do governo do estado. O responsável pelo item, vou chamar aqui do secretário X, ele chama o vereador amigo, fala assim, ó, vou cortar aquela árvore, vou pôr lombada ali, vou fazer o recape aqui e vou trabalhar nessa pintura. Pode ir lá e pode avisar que vai ser feito, porque aí você leva o crédito. É assim que isso funciona. E é assim que está sendo feito em Americana. Ah, tá errado? Não, não tá errado.
O vereador já tem até o cronograma dos buracos que vai ser tapado, para ele fazer indicação.
Exatamente.
Para depois chegar na casa do cidadão e falar, tá aqui, ó, vereador fulano e tal protocolou o pedido, a prefeitura atendeu.
E sabe, é que, assim. E sabe o que eles estão fazendo hoje? Eles vão vão lá, bate na casa da pessoa, fala assim, ó, isso aqui tá te incomodando? Tá, pô, eu vou resolver para você. Aí depois de 2 dias o cara vai lá e aí ele bota um vídeo, olha, eu fiz essa indicação e deu tudo certo. Marcelo, eles estão querendo ensinar a pólvora, refazer a roda, reinventar a pólvora. Isso não dá certo. A população precisa entender como acontecem as coisas.
Olha, se eu pudesse dar uma sugestão a um vereador da cidade americana, vereador, doutor Daniel, pede para algum padre, algum pastor da Universal e benzer o gabinete do senhor, porque, olha, tudo que acontece na política da Câmara de Americana tem sempre alguma coisa relacionada ao seu gabinete. A última é que um jornalista soltou que o vereador doutor Daniel teria feito um ofício com papel timbrado da Câmara de Americana pedindo uma vaga numa faculdade para sua filha. Ou seja, a famosa carteirada.
Bolsa de estudo, Marcelo.
Uma bolsa de estudo, exatamente. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas próximas ao doutor Daniel e disseram o seguinte, não, o jornalista já retirou essa publicação, a faculdade sequer recebeu esse ofício e não há assinatura do vereador. Tudo bem, mas são algumas questões...
Mas o estrago já está feito, Marcelo.
Pois é, fica, a coisa explode de uma tal forma e muita coisa fica rodeando o gabinete do doutor Daniel. Leva um pastor lá, um padre, porque o negócio está feio.
Um pouco de sal grosso ali na porta, fazer esse jogo inteiro. E Marcelo, uma das coisas, e volto a dizer, que eu aprendi com muita gente política, é cuidado com a versão. A versão que tem que sair é a sua, não é a versão do outro. Então quando saem essas coisas do Daniel, mesmo que não sejam ele, o estrago já está efetivado.
E aí há muita demora, né, para se manifestar, não grava um vídeo, não fala, não manda um áudio para a imprensa, não esclarece. Fica a coisa no ar, fica perdida, né?
Eu tenho
Mas aí
linha...
é uma questão de assessoria, eles que se virem por lá.
Eu tenho a linha de quem cala consente. Essa é a minha linha.
Marcos Segni Martins, ótima quarta-feira para você.
Para nós, Marcelo, aos ouvintes da FM Azul, Patrícia, beijo em todo mundo aí.